A Última Esperança. Era o final do século XVIII. Nos pampas do Rio Grande do Sul, a manhã cinzenta e o vento minuano soprando fortemente anunciavam que tempos muito frios estavam chegando. A paisagem, escondida sob a neblina espessa, mal deixava ver a beleza daqueles campos sem fim. Um arroio deslizava preguiçosamente a alguns metros dali, onde os peões matavam a sede. Ao calor de uma fogueira, Ezequiel atrela o seu belíssimo cavalo maio, marrom com manchas brancas espalhadas pelo corpo. É um animal imponente, forte e rápido, adequado para grandes cavalgadas pela região. Ezequiel sorveu o último gole de seu chimarrão, apagou a fogueira cuidadosamente, ajeitou o poncho que o protegia do frio de 8 graus negativos, deu uma última arrumada no espesso bigode negro e montou em seu belo brioso, nome mais que adequado ao valente companheiro do gaúcho. O dia estava apenas começando e eram muitos os cavalos que Ezequiel tinha que arrebanhar no pasto e levar para a fazenda Última Esperança, belíssima propriedade de seu patrão Anastácio, homem tão rico quanto mau para com seus empregados e escravos, especialmente com estes últimos. A tarefa de Ezequiel não era das mais fáceis, mas ele era um peão experiente, e apesar do minuano e do frio cortante que quase lhe dilacerava o rosto, o bravo gaúcho dos pampas não arrefecia um só momento até reunir o último animal que, agora, ele tocava serenamente em direção à Última Esperança. O valente peão tocou os animais em direção ao curral novo e se dirigiu para o fogo de chão que ardia ali próximo e onde uma gaita tocava velhas canções do cancioneiro gaúcho. O cheiro da carne assada corria solto e os homens serviam-se de suculentos pedaços de costela. Sentado em um canto, afastado dos empregados da fazenda, um negrinho, acocorado, tremia de frio e faminto, olhava com um esticar de olhos os belos pedaços de costela assando ao fogo. Ezequiel era um homem bom. Levantou-se, empunhou a sua linda faca, cortou um belo pedaço de costela e o entregou ao negrinho. Emiliano, assim se chamava o negrinho, olhou agradecido para aquele homem à sua frente e saiu em disparada para dividir o pedaço de carne com os seus irmãos. Anastácio era um homem mau. No portal da bela casa da fazenda, o fazendeiro tudo observou e não gostou nem um pouco, decidindo que iria punir alguém. Não poderia fazer nada contra Ezequiel, porque ele era um dos seus melhores peões. Então, decidiu vingar-se do pobre Emiliano. O dia seguinte mal amanhecera e Anastácio, de chicote em punho, usando vistosas bombachas, camisa grossa para protegê-lo do frio e um lenço vermelho em volta do pescoço, gritava alto e raivosamente da soleira da varanda da bela casa: Emiliano! Emiliano! O negrinho apareceu correndo, usando umas calças velhas sujas e com grandes rasgões no joelho. Uma camisa igualmente velha e puída que não o protegia nem de longe do frio terrível que fazia naquela manhã do rigoroso inverno gaúcho. Sim, meu patrão, disse o negrinho. Não era mais do que um garoto. Tinha 14 anos, magrinho por desnutrição, analfabeto e sem nenhuma expectativa de vida. Quantas vezes vou ter que te chamar, moleque safado? Esbravejou o cruel patrão. Me desculpe, patrão. Tem 12 cavalos sumidos lá pelos campos. Trata de ir atrás e de me trazer todos aqui antes do anoitecer, senão vou arrancar o teu couro por chibatadas. Disse Emiliano e a seguir estalou o chicote no ar, como que açoitando o pobre menino para cumprir a sua tarefa. Anastácio ficou ainda alguns minutos tomando seu chimarrão, enquanto observava o pobre negrinho desaparecendo no nevoeiro. Não eram mais do que 6 horas da manhã. Ezequiel, que já estava de pé quando o patrão começou a gritar, observou toda a cena e esperou que o patrão resolvesse entrar. Colocou os arreios em brioso e partiu em disparada na direção que o negrinho tinha ido. Em pouco tempo, encontrou o pobre menino descalço e tiritando de frio. Chorava de fome, de frio e de desespero, pois sabia que não iria conseguir reunir a tropa que estava perdida, ainda mais a pé. Ezequiel aproximou-se calmamente do menino, apeou, deu-lhe um pedaço de pão e uma manta para amenizar o frio, e após o menino matar a fome, disse-lhe: vi o que se passou lá na fazenda. Não te preocupes, pois vou te ajudar na busca dos animais. Obrigado, seu Ezequiel, mas se o patrão souber, ele me mata de tanto me bater. Não tema, ele não vai saber. O peão montou em seu cavalo e ajudou o menino a montar na garupa. Experiente, o peão encontrou todos os animais em pouco tempo e ajudou o negrinho a levá-los até bem próximo da fazenda. Daqui tu segue só, pois não devemos deixar que o patrão saiba que eu te ajudei. Feliz da vida, Emiliano chegou tocando os animais. Montava em pelo o cavalo da frente e conduzia com extrema perícia a pequena tropa para o curral. Anastácio olhava tudo sentado em sua cadeira de balanço enquanto tomava o seu chimarrão. Ficou satisfeito porque os cavalos foram recolhidos, mas o seu ódio pelo negrinho escravo aumentou ainda mais. Os dias passavam e os castigos de Anastácio em Emiliano tornavam-se cada vez mais frequentes e ninguém podia fazer nada, pois o homem era muito poderoso e contavam histórias que diziam que ele já tinha se livrado de muitos inimigos que sumiu misteriosamente. Mas Emiliano tinha uma habilidade extremamente útil. O piá sabia tratar de mordidas de cobras e a região era infestada de cobras coral verdadeiras. O menino tinha observado que um dos cavalos da fazenda fora picado 6 vezes por cobras corais verdadeiras e tinha sobrevivido. Curioso, imaginou que o animal agora teria alguma proteção em seu sangue contra o veneno daquele réptil e achou que, se de alguma forma outro animal fosse picado e recebesse rapidamente um pouco do sangue do equino, poderia escapar. O que o jovem escravo não sabia era que tinha ocorrido um processo de imunização no cavalo que, após sucessivas picadas por aquela espécie de cobra, produzira realmente anticorpos contra o veneno. A fazenda também tinha criação de ovelhas e, um certo dia, o peão chegou com um desses animais na garupa do cavalo, dizendo que ele tinha sido picado por uma cobra coral verdadeira. O réptil ele tinha matado e trazido em uma sacola como prova. Emiliano ouviu a história e percebeu que o animal iria morrer. Então, pediu autorização ao peão da fazenda para tentar injetar o sangue do cavalo imune nas veias da ovelha. Como o patrão não estava, o peão resolveu autorizar. Usando uma seringa rudimentar, o garoto retirou o sangue do cavalo e aplicou no pescoço da ovelha. O animal resistiu ao primeiro dia e no dia seguinte o garoto repetiu a injeção de sangue equino. Repetiu esse processo por 4 dias seguidos e no 5º dia o animal estava de pé. Quando Anastácio chegou, deram-lhe a notícia, mas ele não se animou nem um pouco. Pelo contrário, aplicou tremenda surra no negrinho que o deixou desfalecido, amarrado a um tronco de árvore. Só permitiu que o soltassem no dia seguinte. O menino quase morreu, e e como tinha ficado bastante debilitado, o patrão deixou-o em paz por algum tempo. Passados alguns meses, Anastácio saiu com a família para um passeio a cavalo pelos pampas, aproveitando o agradável clima de primavera que fazia. Sentou-se na relva com a esposa e a única filha, Gabriela, de apenas 10 anos. De repente, a menina deu um enorme grito de dor. Anastácio viu quando a bela cobra coral fugiu pelo capim, deixando a sua filha aos prantos. Em pouco tempo, a menina estava com as pupilas dilatadas, a vista turva, movimentava as pupilas com visível dificuldade e tinha que se esforçar muito para respirar. Naquele momento, o orgulhoso fazendeiro não teve dúvidas. Montou em seu cavalo, colocou a criança em sua sela à sua frente e cavalgou sem parar em direção à última esperança. De fato, ele tinha uma última esperança: fazer com que Emiliano repetisse o milagre feito com a ovelha e pudesse salvar a sua filha. Chegando à fazenda, mandou chamar o negrinho. O garoto chegou assustado, com medo de apanhar de novo, mas o que ele viu foi um homem desesperado diante de uma criança deitada na cama, respirando com grande dificuldade, os olhos fixos no teto da casa e prestes a falecer. Anastácio olhou para o escravo e, humildemente, com lágrimas nos olhos, disse ao menino: "Aplica o mesmo remédio à minha filha, por favor." O garoto não perdeu tempo e rapidamente foi até o curral, retirou o sangue do animal e voltou. Aplicou o conteúdo na veia da menina, que aos poucos começou a respirar melhor. Após 3 dias do processo, a menina já estava de pé e começava a conversar normalmente. Anastácio, agora um homem humilde, aproximou-se do jovem escravo e disse: "Tu, a quem eu tanto maltratei, eras a minha última esperança de salvar minha filha. Peço-te que me perdoes. Podes me pedir o que quiseres e eu te darei." "Minha liberdade", disse o garoto. "Podes ir para onde quiseres. Agora és livre", disse o outrora arrogante Anastácio. Thank you.